Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Crise no sistema prisional é tema de reunião no Supremo Tribunal Federal. Amazonas está entre os estados com mais expulsões de servidores federais. Ministério Público cobra ações da União contra garimpo ilegal em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Brasília, quinta-feira, 12 de janeiro de 2017. 401 anos de Belém. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, está neste momento em reunião com presidentes dos tribunais de justiça para debater a crise no sistema carcerário. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Daniele Soares. Bom dia, Daniele.
Bom dia, Sula. É isso mesmo. Os presidentes de tribunais de justiça estaduais do país estão reunidos neste momento com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, para debater a crise no sistema penitenciário. Não estão aqui apenas os representantes do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. Na semana passada, ela se reuniu com os presidentes dos tribunais da região norte e quer dar continuidade aos esforços para tentar resolver a crise. Também na última semana, Sula, a ministra Carmen Lúcia se reuniu com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O ministro apresentou o Plano Nacional de Segurança e Carmen Lúcia pediu a elaboração de um censo do sistema penitenciário para ver a situação dos presos provisórios. A preocupação dela é de que há ainda muitos detentos que aguardam julgamento e outros já poderiam ter saído porque cumpriram a pena, mas ainda estão presos. Lembrando, Sula, que a crise no sistema penitenciário culminou, né, com o massacre que aconteceu no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, onde 56 detentos morreram e depois outros casos aconteceram, como o de Roraima, e nós vamos continuar acompanhando. A qualquer momento voltamos com novas informações. Sula.
Tá certo. Obrigada, Daniele. Ainda sobre a situação dos presídios, a tarde de ontem em Manaus foi de chuva forte, o que não impediu que um grupo de mães e mulheres de presos na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, se mantivesse em frente ao local à espera de notícias. Quem traz as informações é o repórter Marcelo Brandão, enviado especial da Agência Brasil.
O grupo, formado por 7 mulheres, está quase 2 semanas em uma espécie de vigília e temendo pelo pior. Elas têm medo de represálias do governo e de facções criminosas e pedem para não serem identificadas. Elas relatam a entrada de homens do batalhão de choque e batalhão de cães e questionam sobre a integridade física dos presos. E as informações que chegam a elas, passadas por funcionários da cadeia, é apenas que eles estão bem, sem maiores detalhes. Com celulares nas mãos, são alimentadas de informações por grupos de WhatsApp de outros parentes de presos. Segundo as informações que recebem, os detentos estão sem roupa, mesmo que seus parentes lhe entreguem camisas e bermudas. A rotina, perto de chegar a 2 semanas, deixa as mulheres angustiadas e cansadas. Enquanto conversava com a reportagem, uma delas tinha surto de choro. Se recompunha e minutos depois chorava novamente, principalmente quando falava do filho, preso por porte de drogas.
Meu filho é viciado, eu sei que meu filho vai sair daí vivo, eu sei. E o meu filho nunca mais vai fazer besteira com uma dessa. Eu já tô revoltada, tô cansada, mano.
Na espera por notícias, as mães e esposas se ajudam, dormem pouco e se revezam em plantão na frente da cadeia. O maior medo é ver uma nova chacina, dessa vez na cadeia pública. A SEAP, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, informou em nota que as visitas aos presos estão suspensas por período indeterminado. A justificativa é a segurança de presos e dos familiares. O órgão também confirmou que as comidas entregues por parentes não estão sendo repassadas aos presos, mas não explicou o motivo. De Manaus, Marcelo Brandão.
O Amazonas tem a maior média de servidores federais expulsos de suas funções públicas nos últimos 5 anos. Detalhes com Michele Moreira.
Nos últimos 13 anos, 255 servidores federais foram expulsos de funções públicas no Amazonas. No apanhado dos últimos 5 anos, o Estado registrou a maior média de servidores federais punidos, cerca de 11 punições a cada 1.000 servidores ativos. Em 2016, 26 perderam seus postos de trabalho. Os dados estão em um relatório divulgado nesta semana pela Controladoria Geral da União e levam em consideração o quantitativo de servidores na ativa. No Amazonas, são 10.200. Na região da Amazônia Legal, apenas o Acre e o Amapá não aparecem entre os 10 estados com a maior média de expulsões. O levantamento não traz as punições específicas por estado, mas no quadro geral, 4.100 servidores foram punidos em todo o país por atos relacionados à corrupção. Em segundo lugar estão o abandono de cargo, falta de comparecimento ao trabalho e acúmulo ilícito de cargos. Nestas situações foram 1.400 expulsões. Em 2016, o governo federal expulsou de seus quadros 550 agentes públicos. O número é recorde na comparação dos últimos 14 anos. Os servidores punidos, de acordo com a lei da ficha limpa, ficam inelegíveis por 8 anos. A depender do tipo de infração cometida, também podem ficar impedidos de voltar a exercer cargo público. Em todos os casos, as condutas irregulares ficaram comprovadas após condução de processo administrativo disciplinar. De Brasília, Michele Moreira.
O Amapá teve leve queda nos casos de malária. No entanto, a forma mais agressiva da doença apresentou um aumento significativo. Detalhes com a repórter Maíra Heinen.
Os casos de malária em 2016 tiveram redução de 7% no Amapá em relação a 2015, segundo dados divulgados pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Estado. Apesar disso, a doença causada pelo protozoário Plasmodium falciparum, forma que agride mais o organismo, teve aumento significativo, passando de 645 casos em 2015 para 1.195 no ano passado. Mesmo com a diminuição geral dos casos, a coordenação ainda está monitorando e avaliando as ações executadas pelos municípios, principalmente aqueles que são considerados áreas de risco, entre eles Mazagão, Santana, Macapá, Pedra Branca, Serra do Navio, Tartarugalzinho, Porto Grande e Calçoene. A maior parte das ocorrências se concentra em Mazagão. De acordo com exames analisados, existem no Amapá 4 tipos de protozoário que causam a malária. A forma mais comum é o Plasmodium vivax, que é a forma mais branda. Os sintomas mais comuns são calafrios, febre alta no início contínua e depois com frequência de 3 em 3 dias, dores de cabeça e musculares, taquicardia, aumento do baço e, por vezes, delírios. No caso de infecção por falciparum, os sintomas correntes são a rigidez na nuca, perturbações sensoriais, desorientação, sonolência ou excitação, convulsões, vômitos e dores de cabeça. Áreas de garimpo, pela precariedade e condições ambientais, têm a tendência de concentrar mais casos de malária. De Brasília, Maíra Heinen.
Quem vai viajar durante as férias precisa ficar atento às vacinas exigidas para ingressar em alguns lugares dentro e fora do país. Em São Luís, no Maranhão, o Centro de Atendimento ao Turista funciona no aeroporto da capital. Saiba mais com Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão.
A Secretaria de Estado da Saúde orienta a respeito das vacinas de febre amarela, tríplice viral contra sarampo, rubéola e caxumba, influenza contra gripe e hepatites A e B, como as principais para a utilização da caderneta de vacinação. A Anvisa disponibiliza informações para proteger a saúde dos viajantes e possui centros de orientação ao viajante credenciados para a emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, utilizado prioritariamente em viagens internacionais. Em São Luís, o centro funciona nas dependências do Aeroporto Marechal Cunha Machado e o atendimento pode ser por ordem de chegada. No Brasil, não existe obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação para entrada no país. O Ministério da Saúde recomenda que os turistas estejam com seu cartão de vacinação em dia, conforme as orientações do calendário de vacinação de origem ou residência. As vacinas para tríplice viral, febre amarela e hepatite B são encontradas em qualquer tempo nos postos de saúde. A vacinação contra hepatite A é feita para crianças até 2 anos e para o vírus influenza acontece para os grupos de risco em campanhas anuais, antes do período de maior incidência da doença. Nesses dois últimos casos, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que funciona no Hospital Materno Infantil, deve ser procurado para a adequação do esquema de vacinação. A Anvisa disponibiliza em seu site a relação das vacinas exigidas por cada país, levando em consideração as características de cada localidade. De São Luís, Rony Moreira.
Agora em Brasília, são 12 horas 30 minutos. Em Ji-Paraná, Rondônia, 10 horas e 30 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
Belém completa hoje 401 anos. A capital paraense é conhecida como uma cidade acolhedora. Pessoas de várias partes do país e do mundo adotaram Belém como a terra do coração. Ouça na reportagem de Carlos Reis, da Rádio Cultura do Pará.
Quando os habitantes de outras regiões pensam no norte do país, é provável que a primeira coisa que venha à mente seja a enorme floresta amazônica. As cidades da região, no entanto, têm muito mais a oferecer. Além do passado histórico, elas são carregadas de oportunidades. Reinaldo Antoniazzi é paulista e há 15 anos veio para a Amazônia. A cidade escolhida foi Belém e a possibilidade de se estabelecer profissionalmente pesou na decisão dele.
Eu já viajava para cá a trabalho, trabalhei em empresas multinacionais e verifiquei que aqui, de fato, o campo de trabalho, a economia é forte. E somado a isso, minha esposa também é paraense. E então, uma coisa se aliou à outra e hoje estou muito contente, muito feliz e faria isso tudo de novo.
A carioca Marlene Mendes Pereira veio para a cidade das Mangueiras há 40 anos. À época, teve de acompanhar o marido, geólogo, que estava sendo transferido para Belém. Ela se considera paraense de coração e não economiza elogios às pessoas nascidas por aqui.
Porque o povo é um povo gostoso de você lidar, é um povo generoso. E a cidade é uma cidade assim que tem alma, tem alma.
Foi a oportunidade de trabalho que também motivou a maestrina Maria Antônia Jimenez a vir pela primeira vez a Belém. A convite do Conservatório Carlos Gomes, ela deixou Cuba há 22 anos para ser professora de canto e coral na capital dos paraenses em 1995 e desde então adotou a cidade como sua segunda morada.
Eu vim para trabalhar por 2 anos no Conservatório Carlos Gomes e eu fui assim como seduzida pelo meu trabalho. Belém é uma cidade bonita, naturalmente, que fica do lado de um rio maravilhoso. E Belém é uma cidade charmosa.
De Belém, Carlos Reis.
Ministérios públicos querem que a União apresente plano de ação para acabar com garimpo ilegal na região de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso. Os detalhes com Maíra Heinen.
Uma nova ação judicial proposta pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual de Mato Grosso quer obrigar diversos órgãos federais a apresentarem um plano de atuação para, entre outras medidas, garantir a desocupação de área de garimpo ilegal na região de Pontes e Lacerda. A ação exige que um plano seja apresentado no prazo de 120 dias, indicando quais serão as providências e prazos adotados para solucionar o problema de segurança na região. A intenção é recuperar os danos ambientais causados, como, por exemplo, a contaminação do rio Guaporé por mercúrio e evitar novas invasões. Também foi requisitado que a União e o Departamento Nacional de Produção Mineral depositem R$500 mil mensalmente em conta vinculada à ação. O montante seria disponibilizado para que o Estado de Mato Grosso execute ações reparatórias para o meio ambiente, segurança pública e assistência social. Os procuradores também pedem o envio da Força Nacional de Segurança para o município de Pontes e Lacerda, a fim de atuarem contra a prática de garimpagem ilegal. Ainda não há decisão judicial sobre o assunto. De Brasília, Maíra Heinen.
Ainda em Mato Grosso, a Justiça determinou o bloqueio de bens do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e de outras 8 pessoas. Entre elas, o ex-governador Silval Barbosa, preso desde 2015, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo de Almeida. Renata Martins tem as informações.
O grupo é acusado de comprar uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas de Mato Grosso. De acordo com o Ministério Público Estadual, a cadeira foi comprada por R$ 4 milhões, para o ex-deputado estadual Sérgio Ricardo em 2009. Para o MP, o recurso foi arrecadado por meio de um esquema de desvio de dinheiro público. Na decisão proferida nesta terça-feira, o juiz também determina o afastamento imediato de Sérgio Ricardo do cargo de conselheiro do TCE. O conselheiro Sérgio Ricardo afirmou por nota que não praticou qualquer ato ilícito e que o processo de indicação para o cargo de conselheiro, além de ter sido público com ampla votação na Assembleia, seguiu rigorosamente todos os trâmites legais e que vai recorrer assim que tomar conhecimento formal da decisão. Por meio de nota, o ministro Blairo Maggi afirmou que, no ano passado, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, determinou o arquivamento de todas as acusações que pesavam contra ele na chamada Operação Ararat, e que foi surpreendido pela decisão em processo que deriva da mesma operação. O advogado do ex-governador Silval Barbosa não retornou o nosso contato. De Brasília, Renata Martins.
Escolas públicas em vários estados da Amazônia já estão abrindo um período de matrículas. Quem volta com as informações é a repórter Michele Moreira.
A Secretaria de Educação do Mato Grosso abriu hoje as matrículas para novos alunos. As vagas são ofertadas em 53 escolas estaduais que finalizaram o ano letivo no dia 23 de dezembro de 2016. A solicitação de vaga deve ser feita até esta sexta-feira na página da Secretaria na internet, em seduc.mt.gov.br. Com a confirmação da solicitação de matrícula em mãos, pais e responsáveis devem levar toda a documentação dos estudantes para efetivarem a matrícula na escola selecionada. A orientação é de que ela seja feita em até 24 horas. No Pará, quem pretende estudar em escola pública estadual em Belém e no interior e não fez a pré-matrícula para alunos novos, pode se matricular até sexta-feira. É necessário consultar a Central de Atendimento da Secretaria de Estado de Educação pelo telefone 0800-280-0078, repetindo 0800-280-0078, para saber que escolas ainda oferecem vagas. No Maranhão, os alunos classificados na pré-matrícula para escolas de ampla concorrência também têm até sexta-feira para comparecerem à escola que optaram para efetivarem a matrícula. O mesmo prazo também vale para os novatos da rede estadual do Tocantins. Os interessados devem ligar para o 0800-635050, repetindo 0800-635050. O aluno poderá apresentar 3 opções de unidades escolares, lembrando que terão prioridade os estudantes com deficiência, em seguida aqueles que têm irmão já matriculado na escola solicitada e, finalmente, o sorteio. De Brasília, Michele Moreira.
Previsão do tempo.
A previsão para esta quinta-feira em grande parte da Amazônia é de tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Roraima, o tempo fica parcialmente nublado a nublado. No Mato Grosso, tempo nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já no Maranhão, tempo nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Em Belém, em Manaus, em São Luís e em Porto Velho, o tempo fica nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Tempo nublado com pancadas de chuva em Macapá e em Rio Branco. Em Boa Vista, tempo parcialmente nublado a nublado. Em Cuiabá e em Palmas, o tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Agora em Brasília, 12h39, termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição, com a apresentação de Sula Seviles, trabalhos técnicos de Pipica e Abi, redação e edição de Maíra Heinen. A coordenação é de Juliana Russomano e a gerência de rádio jornalismo é de Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do rádio jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Uma boa tarde para você.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.